na área dos jovens, do Parlamento dos Jovens. Tenho a palavra o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República.
Bom, em primeiro lugar, está aberta a sessão, está aberto o Parlamento Jovem. Em nome da Assembleia da República, dou as boas-vindas a todos. Hoje o Parlamento é vosso, a casa é vossa. Sois vós os parlamentares da juventude e espero que sejam também os candidatos do futuro. Há hoje uma grande preocupação com a formação cívica da juventude, com o interesse da juventude pela coisa pública e pela política. Eu não me preocupo muito, porque creio que cada geração traz sempre algo novo e sabe resolver os problemas do seu tempo. Também não vou dizer aquilo que normalmente dizem os mais velhos, é que no meu tempo é que era. Não, no meu tempo não era. No meu tempo era a ditadura, era a repressão política, social, cultural, sexual, era a censura, eram as prisões para quem era contra, era a impossibilidade de pensar livremente, a impossibilidade de eleger os representantes do povo, a ausência de partidos políticos, e era também a guerra colonial. Portanto, eu não vou dizer que no meu tempo é que era bom. Também não vou dizer que hoje os tempos são muito bons. Hoje há novos problemas. Cada geração tem que enfrentar os seus próprios problemas. Há novos problemas. Há novas guerras para a juventude. A incerteza do primeiro emprego, a insegurança quanto ao futuro, a precariedade. Mas há uma diferença. E essa diferença é a liberdade. Essa diferença é a democracia. Essa diferença é a Constituição da República que hoje temos. E onde estão consagrados os direitos, as liberdades e as garantias. Não só os direitos políticos, mas os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos ambientais. A diferença é que hoje pode-se falar de política sem ter medo de falar de política. Hoje pode-se criticar as instituições sem ter medo de criticar. Hoje pode-se protestar sem ter medo de protestar. Claro que nós temos no nosso país uma má tradição cultural, uma tradição antipolítica. Há muita gente que diz, não. Política não. Quem diz isso está a fazer uma declaração política. E está a fazer uma manifestação do pior de todos os incivismos. Porque a política é de todos. Todos somos políticos. Todos somos políticos. E aqueles que dizem que não estão a fazer política, estão a fazer política e estão a fazer política da pior maneira. Recordo-vos um filósofo antigo, o Sócrates. Não o nosso primeiro-ministro, o filósofo antigo, o Sócrates, mas o nosso primeiro-ministro terá de acordo. Está, por certo, de acordo com aquilo que ele dizia ao Sócrates. Ele disse, eu faço política em legítima defesa, porque não sejam outros a fazê-la por mim ou a fazê-la contra mim. E assim é. Se nós não nos interessamos pela coisa pública e pela política, outros se interessarão, e porventura, sem nós, ou contra nós. Também há uma tradição antiparlamentar, isso foi inculcado muito tempo durante a ditadura. Hoje, o Parlamento que nós temos é um Parlamento eleito pelo povo. Os deputados que aqui estão são eleitos pelo povo, representam o povo português. Pode haver melhores, pode haver piores, mas são escolhidos pelo povo, que também os pode substituir. E o Parlamento é a casa do povo. É a casa da democracia. Claro que se pode melhorar o Parlamento, claro que o Parlamento pode vir a ser melhor. Tem havido muitas melhorias técnicas neste Parlamento. Eu fui deputado constituinte. Quando cheguei aqui, nós nem gabinetes tínhamos. Tínhamos que fazer reuniões no corredor. Hoje há outros meios técnicos, tecnológicos, etc. Mas o importante é que aqueles que aqui estão são eleitos em eleições democráticas e em eleições livres. Um grande resistente francês, que era deputado, escreveu uma vez um livro que se chamava A Mais Nobre Missão do Mundo. A mais nobre missão do mundo é a missão do deputado. Porque o deputado não se representa a si mesmo. Representa aqueles que não estão aqui. E estão aqui através dele. O deputado luta pelo interesse geral. Defende ou deve defender os interesses do país e os interesses de todos. Bom, isto é o essencial da formação cívica. Hoje, evidentemente, que há novas causas. Vivemos num mundo global, as crises são globais, os problemas são globais. Hoje há o problema do ambiente, do esgotamento de recursos, há os problemas do urbanismo, há o problema do emprego, ou do desemprego e da exclusão, o problema das desigualdades, O problema da precariedade são essas as causas novas que com certeza vocês saberão enfrentar e que vocês saberão fazer frente. Não temos que dar lições nessa matéria. Podemos transmitir uma experiência, mas a experiência é sempre irrepetível. Cada geração faz e traz uma nova experiência. O que eu sublinho é que a diferença é que vocês têm na mão uma arma poderosíssima, que é a arma de falar, a arma da liberdade de expressão, da liberdade de votar, da liberdade de escolher. Isso é uma arma que vocês podem utilizar. Vocês respiram naturalmente a liberdade, não viveram, como alguns de nós, os tempos da ditadura, e ainda bem, respiram naturalmente a liberdade. Há apenas que ter consciência que essa é uma arma poderosíssima. Porque realmente o motor da história é a liberdade. A liberdade que cada um tem nas suas mãos e não deve delegar em ninguém. E deve saber exercer. Não contra os outros, mas pelo bem comum. Era isto, no essencial, que tinha para vos dizer. Não me compete a mim vir aqui dar conselhos paternalistas. Lembro apenas o que um grande filósofo francês, um grande escritor francês, disse à juventude. Não tenham medo de pedir a lua, porque o próprio da juventude é pedir o impossível. Portanto, meus caros amigos, sejam inconformistas, ousem a vossa vida, dancem a vossa vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre. Senhoras e Sr. Deputado. Sr. Presidente do Parlamento dos Jovens, caras e caros jovens, hoje deputados, minhas senhoras e meus senhores, professores e familiares presentes. Hoje é dia de Parlamento dos Jovens e, sendo dia de Parlamento dos Jovens, não cabe mais para falar do que para ouvir. E, portanto, devemos dar-vos de imediato o tempo para que vocês façam e exerçam a função. A abertura da sessão não podia estar confiada a melhor parlamentar e mais ilustre parlamentar do que o foi ao Vice-Presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre. Já vos disse, de forma que lhe é muito própria, aquilo que é a essência do funcionamento do Parlamento e aquilo que ele deve significar para todos os cidadãos e, em particular, no vosso caso, para os jovens. Eu devo apenas acrescentar-lhe uma palavra em nome do Governo, em particular em nome da área da Educação e da Seriedade da Juventude e do Desporto, no sentido de que temos muita honra em participar convosco, com as vossas escolas, em toda a organização nacional que resulta no dia de hoje. É uma organização difícil, é uma organização muito participada por milhares e milhares de jovens. Hoje estão aqui os finalistas, mas muitos milhares participaram ao longo dos últimos meses nestas fases regionais de apuramento do Parlamento Final dos Jovens Portugueses. E nós temos tido muito gosto, muito orgulho e aprendido muito trabalhando convosco em todas as regiões do país para depois acolhermos aqui no Parlamento e acolhermos sob os auspícios da Assembleia da República este vosso Parlamento dos Jovens. Desde há anos que esta realização acontece e cada ano que passa nós percebemos que ela vale a pena e mobilizamos cada vez mais os nossos meios e as nossas capacidades. E por isso eu vos agradeço, agradeço a adesão a esta iniciativa, agradeço a adesão a este espaço de solidariedade, de participação, de troca de opiniões, de exercício da democracia, que depois termina no local, na casa-mãe da democracia, que é a Assembleia da República, e vos convido, na sequência dos nossos apelos e do nosso interesse, a que cada vez mais a juventude portuguesa seja uma juventude participativa, vos convido a que, para além da realização do Parlamento, para além da vossa participação nesta iniciativa, também o façam em iniciativas locais, em iniciativas regionais, também participem associando-se. Nós criámos, nesses últimos dois anos, legislação que permite cada vez mais e cada vez melhor que o ensino secundário se associe, as associações de estudantes se organizem e recebam do Estado meios para poderem funcionar. É esse apelo que eu vos faço, que façam do associativismo que façam da vossa participação coletiva uma forma forte de intervir socialmente, publicamente e politicamente, como aqui acabou de dizer o Vice-Presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre. Desejo-vos um dia ótimo trabalho e que esta experiência vos permita, daqui a alguns anos, estarem aqui deste lado, saudando a chegada de novos parlamentares jovens para o exercício da liberdade e da democracia. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, gostava de fazer uma breve apresentação deste programa de Parlamentos Jovens. Chamo-me Diogo Guerra e fui eleito pelo Círculo de Ano Castelo. Fui eleito para presidir também à mesa da Sessão Nacional de Parlamentos Jovens. Nesta sessão plenária estão presentes 128 deputados, que representam 64 escolas. Estas escolas foram eleitas em sessões realizadas durante o mês de março em todos os distritos e regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. Nestas sessões participaram 290 escolas do ensino secundário. Foram chamados aqui também deputados dos círculos da Europa e fora da Europa, eleitos na coordenação do ensino português na Suíça e na Escola Portuguesa de Macau. Representámos, por isso, os jovens de 290 escolas do ensino secundário que participaram ao longo do ano letivo no Parlamento dos Jovens. Debatemos em diversas etapas o tema participação cívica dos jovens e iremos hoje aprovar a recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais que ontem concluímos em reuniões de comissões. Esperamos, assim, que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos de poder político. Em nome da mesa e todos os deputados da Ação Nacional, quero agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Secretário de Estado terem vindo a abrir a nossa sessão plenária. Muito obrigado a todos. Assim, antes de iniciar os trabalhos, queria chamar o resto da mesa que me vai apoiar nesta sessão plenária. António Miguel Arnaud, Vice-Presidente, Deputado do Círculo de Coimbra. Mara Arruda, Primeira Secretária, Deputado do Círculo de Açores. Maria de Fátima Marques da Silva, Segunda Secretária, Deputado do Círculo de Braga. Senhores deputados, senhores professores e senhores convidados, esta sessão plenária vai ter dois períodos. O primeiro período, intitulado Período de Perguntas, onde vão ser apresentadas 12 perguntas ao Senhor Deputado da Assembleia da República. E o período de debate, de votação, da recomendação sobre o nosso tema, a participação cívica dos jovens. Os nossos trabalhos, como sabem, começaram ontem à tarde, com reuniões de 4 comissões, onde fizemos o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais. Quero agradecer em nome de todos os colegas aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões e que são os seguintes: Jacinto Serrão e Rita Neves, Fernanda Tunes e Magda Borges, Nuno Magalhães, Miguel Tiago, Ana Drago e José Luís Ferreira. Para estes deputados peço o vosso aplauso. Vamos então começar o nosso período de perguntas. Convido os senhores deputados da Assembleia da República a ocuparem os seus lugares. Os senhores deputados Manuel de Melo, Fernando Antunes, Miguel Tiago, Teresa Queiro, Ana Drago e Luísa Apolónia. As perguntas que vão ser apresentadas aos senhores deputados foram selecionadas ontem nas comissões. Os colegas têm, no máximo, um minuto para as apresentar. Peço aos senhores deputados da Assembleia da República que respondam em 3 minutos, de modo a cumprirmos o horário estabelecido. Os secretários da mesa irão controlar o tempo e avisarei os senhores deputados quando tiverem pressa a cedê-lo. Peço atenção também para o uso de microfones. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que está à vossa frente. Têm que voltar a carregar para o desligar e logo que acabem de falar. Lembro também que devem levantar-se quando eu vos der a palavra. As 3 primeiras perguntas foram selecionadas pelos deputados da primeira comissão. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Peço outra vez que cumpram 1 minuto de tempo limite que foi estipulado. Darei em seguida a palavra para responder aos senhores deputados do PS, PSD e PCP. Assim, o primeiro porta-voz do ciclo de guarda tem o tempo para fazer uma pergunta.
Ana Machado. Senhor Presidente, senhores deputados, como sabemos, a escola deve cumprir com a sua missão de contribuição para o desenvolvimento e formação dos jovens. Aquilo que nós nos questionamos é como é possível cumprir esta missão quando vemos o clima de afrontamento que é vivido entre o Ministério da Educação e professores. Questionamos se a pacificação das escolas não deveria ser uma prioridade para o Governo. Como vê o Sr. Deputado esta situação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do PS para responder, em 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu passei a maior parte do meu percurso escolar, praticamente todo, antes de 25 de Abril. E se há coisa que lhe posso dizer é que a minha escola era muito pacífica. A questão que eu me ponho é se ela era justa. Ou seja, se esta escola respondia às questões que o país e cada um dos alunos presentes precisava que se fosse respondido pela escola. E eu posso lhe dizer que não, à partida, porque o acesso que os alunos tinham à escola, que as pessoas tinham à escola, era muitíssimo limitado. E, portanto, a escola não respondia às necessidades de formação de cada um dos jovens, das crianças e dos jovens, e, obviamente, o país não estava preparado, por causa disso, para responder aos desafios que se punham no mundo. Ora, acontece que há 30 anos, 34 anos atrás, com o 25 de Abril, isto alterou-se completamente. E qual foi a decisão política tomada? A escola precisa ser acessível para todos e cada um. Porque se pretendia, e se sabe, que as ferramentas necessárias para diminuir as desigualdades sociais, económicas, culturais, eram exatamente as ferramentas que a escola podia dar. Que era o conhecimento, que era o desenvolvimento das capacidades, a sua capacidade de saber ler o mundo à sua volta. E isto igual para todos. Nessa altura nós tínhamos condições para tornar a escola acessível a todos? Não. Não havia instalações suficientes, não havia professores suficientes, não havia materiais suficientes, nada era suficiente. No entanto, esse princípio de que a escola tinha que ser o acesso à escola tinha que ser generalizado, sobrepôs-se a todas essas condições adversas e nós fomos fazendo um caminho para a escola fosse efetivamente um instrumento da democracia e do conhecimento. Ora, a escola é hoje completamente diferente do que era nesses tempos. A escola é etnicamente muito heterogénea, socialmente muito heterogénea, exatamente porque todos têm acesso a ela. E, portanto, já não é, por exemplo, o único meio, como era no meu tempo, para adquirir conhecimento. Há muitos outros meios. Já não é o único local onde se definem os comportamentos. A televisão, se calhar, tem mais influência nos vossos comportamentos do que a própria escola. Portanto, a escola hoje é completamente diferente e tem que responder a coisas completamente diferentes. Portanto, depois dessa grande ruptura que foi a democratização do ensino em Portugal, nós estávamos há uns anos, e notávamos isso nos últimos anos, e todas as instâncias internacionais o diziam, com necessidade de introduzir novas alterações. Porque havia demasiados alunos a abandonar a escola, havia demasiados alunos que não adquiriam os conhecimentos necessários para a sua vida cá fora, havia demasiados jovens que achavam que a escola era desadequada, que não respondia aos seus interesses, havia demasiados pais
que permitiam.
Portanto, o que se está a fazer hoje é exatamente uma nova ruptura. E como todas as rupturas, elas implicam afrontamentos. Mas é preciso dizer que esses afrontamentos são apenas uma parte do problema. Há muitas outras coisas em curso que não são motivo nenhum de afrontamento. E é isso exatamente que nós temos que ver quando falamos da atual situação nas escolas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o porta-voz do Círculo Porto. Tenho um minuto para fazer a pergunta. Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu nome é Pedro Pereira. Enquanto membro do Círculo Eleitoral do Porto, a nossa pergunta dirige-se então ao representante, ao deputado representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E prende-se fundamentalmente por algumas alegações que foram, ou afirmações que foram proferidas. Como interpreta o Sr. Deputado a afirmação da sua dirigente parlamentar de que seria hipoteticamente positivo ou benéfica a suspensão da democracia por um período de 6 meses? Obrigado.
Tenho a palavra o Sr. Deputado do PSD para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Círculo Eleitoral do Porto. Parece uma pergunta incómoda, mas eu acho que é uma pergunta com grande interesse, numa altura em que estamos numa sessão onde se discute participação cívica. E tem a ver com aquilo que, a meu ver, trata, e que é muito comum, infelizmente, demais no nosso país e neste período da vida democrática, com a intoxicação da opinião pública, com aquilo que é o direito à informação e à forma como se informa, como a forma como se participa nestas coisas, a forma de fazer acreditar ou desacreditar na política e nos políticos. E dentro do princípio, isto também é comum e é normal e toda a gente sabe que uma mentira repetida muitas vezes, normalmente, é tida como uma verdade. Eu quero dizer-vos que, em relação ao caso em concreto, a doutora Manuela Ferreira Leite, Presidente do Partido Social Democrata, falava nessa altura, discursava na Câmara, salvo erro, na Câmara do Comércio de Lisboa, e criticava as políticas de educação seguidas pelo Ministério da Educação, em termos da crítica à arrogância, digamos que à insensibilidade, à força usada pela maioria, pelo Governo, por ser maioria, totalmente insensível, contra tudo e contra todos, sem diálogos, na maneira como impôs a legislação que todos sabemos que levou, nestes 4 anos, as escolas ao cabo das tormentas. Foi o início da legislatura com a culpabilização dos professores em relação a todos os males da escola, foi depois do Estatuto da Carreira Docente, divisionista, com a divisão dos professores em titulares e não titulares, foi a avaliação que provocou, como todos sabem, o abandono de tantos profissionais do ensino, muitos com prejuízo das suas próprias reformas, e provocou o descentrar da educação naquilo que ela verdadeiramente deve ser, em termos pedagógicos, e levou os professores para processos de burocracia, como os da avaliação, que efetivamente não puseram a escola em sobressalto. Eu diria que foi o período mais tormentoso, estes 4 anos é o período mais tormentoso das escolas depois do 25 de Abril. E assim, meus amigos, entendi a senhora Presidente, no sentido do discurso que estava a fazer, que assim é brincar à democracia. E assim, mais valia, em vez de brincar à democracia, mais valia suspender a democracia durante 6 meses. Era este o sentido da frase. Ao não identificar o sujeito da frase, a senhora Presidente do PSD deu aso a todas as interpretações da má política que desacredita, efetivamente, a política e os políticos e que hoje, em termos de participação cívica, é importante. Mas, meus amigos, era este o sentido. E está como o português, que é uma língua, digamos, que traiçoeira, a não identificação do sujeito da frase. Levou, em termos de truncagem da frase, a esta intoxicação da opinião pública, que efetivamente não corresponde nada em nada à verdade do que estava a ser dito. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o porta-voz do Círculo de Santarém.
Sandra Maurício,
Muito bom dia a todos os presentes, Sr. Presidente, caríssimos deputados. Numa altura em que tanto se discute a crise e em que recentemente também se debateram as questões do financiamento dos partidos com a alteração da lei, não seria coerente alterar o financiamento público dos partidos, ou seja, as subvenções públicas anuais e as subvenções públicas para as campanhas eleitorais pagas pelos contribuintes? Falou-se do financiamento dos partidos, ampliou-se a margem de financiamento privado, mas pouco se falou do financiamento público, que a nós nos parece excessivo nesta conjuntura. Perguntamos, pois, a Vossa Excelência se não considera pertinente alterar o financiamento público dos partidos cujas subvenções públicas custam largos milhões de euros aos contribuintes, em especial no ano de 3 eleições. Muito obrigada.
Para assim a palavra ao Sr. Deputado do PCP para responder.
Muito obrigado. Olá, bom dia. Obrigado pela questão que colocas. Bem, eu gostava de dizer, antes de explicar mais aprofundadamente, ou de tentar nestes 3 minutos, dizer o seguinte. A democracia portuguesa funciona com base em partidos. Funciona com base em eleições que envolvem diretamente os partidos, e os partidos envolvem, supostamente, ou devem envolver, a população portuguesa. E o funcionamento democrático pelo que optámos tem, obviamente, custos. E seria de perguntar quais seriam os custos de um sistema sem partidos, de um sistema ditatorial, por exemplo, não é? Portanto, devemos, antes do mais, assumir que a democracia também tem custos económicos, e que, obviamente, para que o funcionamento dos partidos seja assegurado no quadro da constitucionalidade, a Constituição prevê exatamente que exista uma subvenção. No entanto, eu acho que tu tens alguma razão. Eu julgo que tens alguma razão. E deixa-me dizer-te porquê. O PCP, que é o partido que eu aqui estou a representar, tem na sua estrutura de financiamento 80% de recolha privada junto dos seus militantes, daqueles que entregam o seu contributo próprio para o partido. E apenas 20%, menos de 20%, é que vem do Estado. Nos outros partidos é o contrário. Recebem 80% do seu financiamento vem do Estado e menos de 20% vem dos seus militantes. E, portanto, como deve estar a perceber, o PCP defenderia, obviamente, a diminuição da subvenção estatal. Porque ela representa, de facto, na nossa estrutura, muito pouco, tendo em conta que vamos buscar a grande parte do nosso financiamento ao esforço privado dos nossos militantes. Ao trabalho, aqueles que entregam voluntariamente e militantemente um contributo para o partido. O que esta lei do financiamento veio fazer, e por isso é que o PCP votou contra, era limitar a capacidade dos partidos de recolherem as suas cotas, de recolherem os seus contributos privados junto dos seus militantes e obrigar-nos a viver só do dinheiro do Estado. Obrigar-nos a viver da subvenção estatal. Por isso é que o PCP votou contra. Não só porque entendemos que numa altura de crise, obviamente, deve haver contenção nos gastos, mas acima de tudo por uma outra questão. É que entendemos que os partidos devem ser independentes do Estado. Os partidos não devem viver como qualquer secção administrativa, não são uma repartição do Estado. Devem garantir a sua independência e, para isso, devem, através dos seus próprios meios, buscar o seu financiamento. Como sabes, o PCP realiza a Festa do Avante, é um partido que vive essencialmente das cotas dos seus militantes, dos contributos dos seus militantes e, portanto, fazemos esse esforço.
Senhor Deputado, para... peço também o seu raciocínio.
Vou terminar. Fazemos esse esforço para ter a nossa autonomia financeira. Outros partidos não o fazem. No entanto, o que é grave é que sejam exatamente os partidos que vivem da subvenção estatal a vir agora impor estas normas também ao PCP, que é o partido que mais vai sofrer, obviamente, com esta norma. Quanto à questão concreta, obviamente que faria sentido baixar a subvenção estatal, mas permitindo que os partidos pudessem, de forma transparente, obviamente contabilizada, ir buscar mais através do seu financiamento de esforço próprio privado dos seus militantes, daqueles que entendem voluntariamente contribuir para o seu partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As 3 perguntas seguintes foram selecionadas pelos representantes da 2ª Comissão. Vou então pedir aos senhores deputados de cada comissão para fazerem as suas perguntas, que irão ser respondidas pelos deputados CDS-PP, Bloco de Esquerda e Partido Ecológico dos Verdes. Assim, peço ao deputado do Círculo de Coimbra que faça a sua pergunta. Gostaria também de lembrar que para a pergunta tem 1 minuto e para a resposta 3 minutos. Espero que compram melhor o horário. Obrigado.
Bom dia a todos. Senhor Presidente da Mesa, senhores deputados, caríssimos companheiros deputados jovens, a União Europeia baseia-se, muitas das vezes, ou são os seus pilares, a democracia, o respeito, a igualdade. Contudo, aqui há cerca de 2 semanas, nomeadamente no Estado-membro, que é a Itália, no seu Parlamento legislou-se algo que diz o seguinte: todo aquele que entrar nesse país vindo de uma imigração ilegal, ou todo aquele que ajudar essa pessoa a estar no país ou a entrar no país, sofrerá uma pena de prisão. Neste período que estamos a entrar, ou já estamos mesmo em campanha eleitoral para as europeias de 2009, a nossa pergunta centra-se: como é que a União Europeia vai adaptar-se a esta situação de um Estado-membro, que está desde 1957 um Estado fundador da União Europeia, como é que irá adaptar-se a esta realidade? Porque serão mesmo criminosos estas pessoas que tentam mudar a sua vida?
Deputado, peço-me essa pergunta.
Obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Deputado do CSPP, para responder.
Muito obrigado por me dar a palavra, Sr. Presidente, os membros da mesa, senhoras e senhores deputados, convidados aí no balcão. Muito bom dia. Não, um imigrante ilegal não deve ser considerado um criminoso. Pelo menos não é isso que nós defendemos. Um imigrante ilegal deve ser tratado com humanidade. Agora, algo completamente diferente é alguém que, através do auxílio à imigração ilegal, ganha dinheiro promovendo essa mesma imigração, defraudando as expectativas do imigrante, desenvolvendo, inclusivamente, atividades muito próximas do tráfico de seres humanos. Eu queria deixar aqui muito clara a nossa posição. Nós acreditamos e defendemos 2 princípios essenciais. Primeiro princípio, é de que cada ser humano tem o direito a procurar a felicidade, tem o direito a procurar melhores condições de vida, tem direito a procurar desenvolver-se, encontrar o bem-estar, progredir na medida do seu mérito, do seu esforço e das suas capacidades. E muitas vezes essa procura da felicidade, essa procura de melhores condições de vida para si próprio e para deixar aos filhos, que é, repito, uma ambição muito legítima, tem de ser feita fora do seu país de origem. É isso a que chamamos a mobilidade social. Todos nós temos direito a essa mobilidade social, a ascendermos, a progredirmos, a melhorarmos as nossas condições. E isso prende-se muitas vezes com a necessidade de mobilidade territorial. Portugal, como sabem, foi durante muito tempo um país de imigrantes. Nós tínhamos que ir lá para fora procurar melhores condições de vida. Infelizmente, tendo em conta o estado do país, estamos a voltar a ser um país de imigrantes. Temos muitos jovens desempregados que têm de ir para fora para encontrar um emprego, para conseguirem concretizar as suas ambições. Segundo princípio em que nós acreditamos é o de que cada país só pode e só deve aceitar receber o número de pessoas e as pessoas na exata medida em que as pode receber e integrar com a humanidade. Imaginem vocês, estamos aqui nesta sala do Senado, é bonita, não é? Estamos bem acomodados. Imaginem que há pessoas lá fora que também querem ter acesso a esta sala, mas já não há lugares. Vamos imaginar que se diz, vamos abrir as portas e entre quem quiser. Quem é que aqui me pode dizer que alguém fica em melhor situação e com melhores condições e com melhor qualidade de vida? Temos que ter rigor e critério nas entradas para depois podermos integrar com humanidade. Não é escancarar as portas da sala ou de um país, deixar entrar, vou concluir, Sr. Presidente, deixar entrar qualquer um e depois abandoná-lo
e deixá-lo em situações de grande precariedade, piores do que aquelas que ele deixou no seu país de origem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que cada pessoa que venha para o nosso país procurar uma vida melhor, encontre uma vida melhor. E essa integração decorra com humanidade. E para isso é preciso ter critérios. Portanto, deixar entrar na exata medida em que nós podemos abarcar, na exata medida em que Portugal pode receber as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo Eleitoral dos Açores para fazer a sua pergunta.
Muito obrigado pela palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa e restantes membros, caros colegas deputados, excelentíssimo público e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais nada, bom dia a todos. Sou Helena Barros, a porta-voz do Círculo Eleitoral dos Açores. E a nossa questão é a seguinte. Tendo em conta o elevado grau de abstenção nas eleições europeias, o facto da pré-campanha feita pelos senhores deputados evidenciar os problemas nacionais e não dar destaque às grandes questões europeias, faz com que os portugueses não se sintam integrados na União Europeia devido ao desconhecimento das mesmas. Posto isto, o que pensa ser relevante para combater este sentimento? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem assim a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela pergunta. Eu creio que ela é fundamental no exato momento em que estamos a começar uma campanha eleitoral onde vamos eleger os nossos representantes para o Parlamento Europeu. É curioso que a pergunta que aqui estava escrita, que eu recebi, não era exatamente essa, porque essa é um bocadinho diferente e é provavelmente mais interessante. Ou seja, porque é que nós estamos a debater a Europa e parece que estamos apenas atolados numa discussão sobre política nacional? Eu gostava só de fazer uma ou duas considerações. Eu acho que um dos aspectos mais interessantes quando se fazem inquéritos em Portugal sobre a questão europeia é perceber que os portugueses são, no espaço europeu, aqueles que parecem mais contentes por estar integrados no espaço da União Europeia e, simultaneamente, aqueles que entendem que têm menos poder e menos capacidade de decisão dentro da própria União Europeia. Eu acho que isto está muito ligado à nossa posição periférica no espaço europeu, percebermos que temos pouco peso populacional, portanto, pouca representação e pouca força dentro da União Europeia, mas também muito ligado à nossa história, ou seja, os portugueses percebem que nós vínhamos, enfim, de uma ditadura, um regime anacrónico, um espaço colonial e que a Europa, nos anos 80, foi fundamental, apesar de tudo, para a modernização. Os programas, como os programas de fundos de coesão social e económica, foram fundamentais para o desenvolvimento do país. E, portanto, eu acho que as pessoas têm esta percepção. O que as pessoas também compreendem em Portugal é que as suas vozes sobre a construção europeia tendem a não ser ouvidas. E por isso é que a articulação entre política nacional e europeia é fundamental. Aqui, há uns tempos atrás, nós discutimos muito no espaço europeu a questão do Tratado Constitucional. O Tratado Constitucional foi construído por uma comissão de sábios e depois ratificado por um Parlamento e foi a referendo em vários países da Europa. Ele foi chumbado na França e na Holanda e, portanto, abriu uma enorme crise dentro do espaço europeu. E eu acho que abriu uma enorme crise, não apenas pelo que estava escrito no Tratado Constitucional, mas porque a certa altura os cidadãos europeus compreenderam que, por um lado, a Europa está a ser construída nas suas costas. Ninguém pergunta verdadeiramente sobre as questões fundamentais o que é que os europeus querem. Por outro lado, nós já estamos a viver uma crise, não uma crise tão grave como estamos a viver agora desde o último ano, mas já estávamos a viver uma crise ao nível do desemprego, ao nível dos serviços públicos, ao nível da capacidade de criar políticas de integração, que a Europa não estava a dar resposta. Ou seja, mais ou menos desde meados dos anos 90, que o espaço de construção europeu só se preocupou com a questão do mercado e com a questão da moeda única, e não se preocupou com políticas sociais construídas em espaço transnacional, em espaço continental, que permitissem, de facto, combater a pobreza, ter políticas mais fortes no âmbito da saúde, no âmbito da educação, ter uma política de segurança social que proteja as futuras gerações e as suas pensões, ter políticas ambientais desenhadas exatamente no espaço europeu, porque só assim é que elas verdadeiramente fazem sentido. E termino já. E foi por isso que ele foi chumbado. Qual é o problema quando nós discutimos participação? É que o Partido Socialista em Portugal disse que o Tratado Constitucional será referendado. Quando fez o Tratado de Lisboa, aquilo que disse é: isto é demasiado importante para que alguém possa decidir sobre isto. Decidem os governos europeus, mas os cidadãos europeus não podem decidir. Ora, nós só decidimos uma coisa como nossa quando também a construímos, quando participamos. E, portanto, a maior parte dos líderes europeus tratou os seus povos e os seus cidadãos como se fossem crianças. Isto é demasiado importante para que vocês tomem decisões sobre isto. Nós decidimos e não perguntamos nada a ninguém. Construir uma Europa assim, eu acho que é caminhar para o desastre. É matar a própria ideia da Europa como construção dos seus cidadãos. E, portanto, é preciso alargar os mecanismos de participação. Só assim é que o sentimento de participação, de integração, é que se pode enraizar aqui e lá fora. Peço desculpa pelo tempo que mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo Eleitoral de Braga.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Minha pergunta vai para a Sra. Deputada do Partido Ecológico dos Verdes. Será que os deputados eleitos representam, de facto, a vontade de quem os elegeu? Por exemplo, durante 4 anos ouvimos várias contestações do povo. Será que os deputados, partidos, lutam realmente para cumprir as suas promessas em campanha? Ou são apenas promessas fictícias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra à Sra. Deputada para responder à pergunta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, eu quero saudar-vos a todos, a esta sessão do Parlamento dos Jovens, e respondendo diretamente à pergunta. De facto, um eleitor, quando vota, vota num determinado programa eleitoral que um determinado partido político apresentou. E, portanto, supostamente, o eleitor está em crer que aquele programa eleitoral vai ser cumprido por aqueles que são eleitos por aquele partido. E não é preciso estarem no governo. Aqui as diferentes bancadas parlamentares fazem propostas na Assembleia da República, tomam posições políticas, supostamente e desejavelmente de acordo com aquilo a que se comprometeram perante os eleitores, que está na base, digamos assim, do seu programa eleitoral. O problema é exatamente quando aqueles que são eleitos, ao invés de cumprirem esse programa eleitoral, desatam a tomar medidas exatamente contrárias àquilo que estava no seu programa eleitoral. E eu acho que isso é altamente descredibilizador. Mas aquilo que eu tenho sempre pedido é que as pessoas não generalizem. Olhem atentamente para a ação de cada um dos partidos representados na Assembleia da República e percebam em que exata medida essas pessoas ou esses partidos são coerentes e leais naquilo a que se comprometeram nas eleições. Todos nós estamos recordados de que o maior partido que suporta o governo prometeu não aumentar os impostos, mas assim, quase as primeiras medidas tomadas pelo governo foi exatamente o aumento do IVA. Todos nós nos lembramos de que esse programa eleitoral desse partido, como de resto de todos os partidos com representação parlamentar, previam o referendo ao Tratado Europeu. Certo é que o Partido Socialista, e de resto também o PSD, o defendeu, defenderam e, portanto, decidiram de que não haveria referendo ao Tratado Europeu, fazendo exatamente o contrário daquilo que se tinham comprometido. E vamos ver, os eleitores têm que fazer depois as suas novas escolhas e os eleitores têm que saber fazer a interpretação daquilo a que vão assistindo. Agora, eu quero também dizer uma coisa. Em relação à pergunta que a forma como foi entregue era um bocadinho mais curta, mas eu acho que também era importante dizê-lo nesta altura. Há por aí muito quem defenda, a propósito desta descredibilização, etc., que se devia reduzir o número de deputados. Ah, quanto menos deputados, melhor. Eles estão lá a fazer, já não sabem o quê, etc., etc. Eu sou totalmente contra esta ideia. E tenham em conta isto. Quanto menor for o número de deputados, menor é a representatividade dos eleitores. O número de deputados, assim, está bem. Até podia ir um bocadinho mais longe, até aos 250, nos termos da nossa Constituição. Mas quanto mais reduzirmos o número de deputados, maior expressão tem a pluralidade das ideias no país e mais restringidos estaremos, termino sim, Sr. Presidente, a dois partidos na Assembleia da República. Se esta Assembleia que fosse só representada pelo PS e pelo PSD, o partido estaria claramente a empobrecer a sua democracia com isso. E quero dizer-vos também uma coisa. Um deputado só não faz uma relação direta com os eleitores se não quiser, porque hoje há mecanismos de informação e para conversação com os eleitores como nunca houve através dos meios tecnológicos disponíveis. E, portanto, essa coisa dos círculos uninominais, quando vos disserem que é para aproximar os eleitos dos eleitores, não é nada. Porque hoje só não faz essa aproximação quem, de facto, não quer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. As três perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 3ª Comissão e não serão respondidas pelos senhores deputados do PS, PSD e PCP. Assim, dou a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Eurico Lourenço, sou o porta-voz do Círculo Eleitoral de Castelo Branco e a nossa pergunta é para a senhora deputada Manuela de Melo, deputada do PS. Nós vivemos numa sociedade em que os jovens são constantemente assolados pela vida política e por tudo aquilo que ela traz consigo, as suas implicações. Isto pode, por vezes, levar-nos a sonhar com uma carreira política, o tal sonho de mudar o mundo. E a nossa questão reside no facto de existir ou não ética na política. E a pergunta é, o senhor deputado, a senhora deputada neste caso, considera que existe uma atitude ética na política atual? E se alguma vez colocou de parte a sua atitude ética em prol do seu partido ou para se ingrar na sua carreira política?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PS para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua pergunta. É uma questão pertinente e que toda a gente põe muito em relação à vida política, esquecendo-se que a ética tem princípios que se aplicam e que se devem aplicar a todas as atividades e a todas as profissões. Todas elas têm que ter uma base ética para se poderem impor e para se poderem desenvolver num contexto democrático. Eu tenho a dizer que é muito importante que os jovens comecem a interessar-se muito cedo pela participação política. E sobretudo quando isso começa por revestir-se de uma coisa que é a sua intervenção no seu quotidiano. Na turma, nos clubes da própria escola, na associação de estudantes, faz-se uma aprendizagem de participação cívica que num Estado democrático é fundamental para se ir apercebendo na prática de quais são os princípios éticos que deve pôr acima de tudo o interesse dos outros, o interesse público, o interesse mais geral e não aquilo que são os seus próprios interesses pontuais. E aí aprende-se também uma coisa que é fundamental quando se fala na vida política, que é muito mais do que a simples ação de protesto, é a aprendizagem na construção de soluções. E isto é especialmente importante na vida política. Portanto, eu diria, eu venho de outra profissão, que também tinha um código ético e deontológico muito forte, que era o jornalismo. Tenho a dizer que não senti grande diferença em termos de aplicação dos princípios éticos numa profissão, que é a minha, e na atividade que atualmente desempenho. Ou seja, eu encontro casos de forte, digamos assim, assunção de princípios éticos em condições difíceis nas duas áreas e sei que elas se põem em muitas outras áreas. Portanto, a questão dos princípios éticos é, no caso da política, alguma coisa que é muitíssimo mais codificada, muito mais controlada, é publicamente escrutinada, mais do que em qualquer outra profissão. Isso não quer dizer que a ética não possa, por vezes, ser violada. É uma questão muito individual. Apesar da política ser muito escrutinada, é muito importante que qualquer pessoa que esteja na política nunca esqueça esses princípios. Mesmo quando a prática torna difícil, não é aplicá-los, é saber onde é que eles estão. Porque nós não decidimos normalmente entre o preto e o branco. Nós decidimos em áreas em que há vários direitos, vários interesses que se conflituam entre si. E aí é que é difícil ter a noção de qual é a posição eticamente mais aconselhável. É também o nosso desafio diário e é também a aprendizagem que a participação cívica noutras instâncias pode ajudar a definir. Pessoalmente, pergunta-me se eu alguma vez não
tive muitas vezes dúvidas sobre qual era a forma mais ética de atuar em determinadas circunstâncias, mas procurei sempre encontrar a forma de melhor responder àquilo que eram as exigências que eu próprio coloco, mais do que as regras e as leis, no exercício da minha atividade atual, como anteriormente da minha profissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa para fazer a sua pergunta.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, restante mesa, caríssimos deputados da Assembleia da República, caríssimos colegas deputados jovens. A pergunta do Círculo Eleitoral de Lisboa incide diretamente sobre a problemática anual deste Parlamento dos Jovens. No contexto da participação cívica dos jovens, e quando juventude e cidadania ainda parecem conceitos distantes, carecendo de mecanismos de aproximação, de que modo poderão, segundo Vossa Excelência, as escolas e as autarquias adquirir um papel mais relevante, visando constituir-se como uma dinâmica plataforma de encontro entre os jovens cidadãos e a sua comunidade envolvente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do PSD para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Lisboa, Sr. Presidente. É uma pergunta que tem todo o sentido. Hoje, a opinião pública diz-nos que há um divórcio da política, que há uma falta de motivação, que há uma crise de valores e, digamos que a juventude queixa-se da falta de audição por parte de quem tem o poder, dos decisores políticos. E pergunta-se como é que eles, políticos, nos podem ouvir. Daí a importância da pergunta. Eu penso que é na base que a juventude, que todos devem começar, na rua, na escola, na comunidade, na família, na nossa associação, interessando-nos em termos daquilo que são os temas ambientais, sociais, culturais. É por aí que se começa o exercício da democracia e, digamos que, a prática da democracia. E, no seguimento da pergunta, quem está, efetivamente, melhor colocado para dar a mão a essa dinâmica? Eu penso que é, efetivamente, o poder local democrático. Eu penso que, efetivamente, é a minha opinião, é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. E é imenso o trabalho que se faz por esse país inteiro, pelas autarquias, porque são elas que estão na frente dos problemas, em diálogo com as pessoas e com os jovens. E, portanto, meus amigos, eu ainda neste fim de semana participei e tive contacto com uma organização num concelho de uma feira medieval, organizada pela escola local e pela autarquia. E foi bonito ver a plataforma de intenções de trabalho que havia ali, da escola, da comunidade, dos autarcas, enfim, uma simbiose perfeita. É só um pequeno exemplo do muito em termos de parcerias que pode ser feito no sentido da motivação dos jovens. E, neste caso, eu penso que à medida que a escala em termos de dimensão da autarquia diminui, penso que essa participação é mais efetiva, é mais possível, porque estamos mais perto uns dos outros. E, portanto, a escala da pequena autarquia, da junta de freguesia, é efetivamente importante para a ligação, para o diálogo, para chamar os jovens à participação na vida política. E plataformas em termos de autarquias, há tantas hoje em termos de motivação dos jovens. Falo das novas tecnologias, falo das iniciativas para o empreendedorismo, algo que é tão necessário na dinâmica dos jovens em termos do futuro, do seu próprio futuro em termos do país. Falo das questões do voluntariado. Estamos a falar, meus amigos, do exercício da democracia, da participação cívica dos jovens na democracia, do tal exercício da liberdade, da tal liberdade que começa...
Deputado, peço que termine.
Começa e acaba onde começa a liberdade do outro. E nesse aspecto, meus amigos, nós temos todos que dar as mãos. Os políticos, nós todos, e vós, os jovens, que são o futuro deste país. Muito obrigado.
obrigado, Sr. Deputado. A próxima pergunta irá ser colocada pelo porta-voz do Círculo de Ana Castelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Como podem calcular, dificilmente o tema que eu apresentaria aqui hoje, a Vossas Excelências, fugiria do tema de educação. Isto porque, Srs. Deputados, este ano letivo foi tudo menos normal. Num ano em que houve a reformulação do parque escolar, com encerramento compulsivo de inúmeras escolas necessárias ao país, onde há alunos que passam mais tempo entre transportes escolares do que em casa com a sua família ou a estudar na sua escola, onde temos o Estatuto do Aluno e o Estatuto da Carreira Docente, que são criticados tanto por alunos, tanto por professores, num ensino superior, onde as propinas se tornaram restritivas aos estudantes que querem aprender, eu pergunto, qual a posição de Vossa Excelência em relação à presente situação da educação em Portugal e quais serão as medidas concretas que o Sr. Presidente apresentará em relação a isso mesmo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PCP para responder.
Muito obrigado. Bem, com 3 minutos dificilmente conseguirei responder a tudo. Vou fazer o meu melhor. De facto, este ano letivo pode ser caracterizado como tu referiste, foi tudo menos normal. Mas é o acumular de políticas que vêm sendo seguidas há diversos anos, não são de agora. Claro que se têm agravado. E tem-se agravado, particularmente por vontade de um Partido Socialista que vai, através da sua maioria, impondo uma desfiguração brutal às escolas públicas. E eu julgo que é aí que nós devemos, à escola pública, julgo que é aí que devemos centrar a análise. É que o Governo tem atualmente uma perspectiva da escola pública que não tem nada a ver com a perspectiva constitucional da escola pública. A escola pública que nós defendemos deve ser para formar cidadãos, para formar pessoas, no pleno sentido da palavra, numa perspectiva da formação da cultura integral do indivíduo. Uma pessoa sensível para a vida em coletivo, para a vida em comunidade, para o desporto, para as artes, para a ciência, para a literatura. E aquilo que estamos a presenciar hoje é uma desfiguração desta escola, de uma escola que deveria estar orientada para isto, para a conversão da escola num instituto de formação profissional, em que nós passamos o mínimo de anos possível para aprender a fazer o mais possível, mas a fazer, não é a questionar, não é a ter uma perspectiva crítica e criativa sobre as coisas, mas apenas a aprender a fazer aquilo que nos querem meter a fazer no mercado de trabalho o mais depressa possível, com contratos precários, mal pagos, como nós sabemos que é o futuro de muitos dos jovens que hoje saem das escolas. Isto, obviamente, distorce todo o edifício da escola pública portuguesa. E é daí também que vem a privatização da gestão do parque escolar, através da criação de uma empresa que aplica a perspectiva empresarial, aliás, o seu estatuto dá-lhe essa clara intenção de aplicar a perspectiva empresarial, como se gerir o parque escolar pudesse ser o mesmo que gerir uma qualquer empresa, portanto, o que dá lucro faz, o que não dá lucro não se faz. É daí que vem uma perspectiva de que vale mais favorecer, através de negócios, ir buscar uns magalhães para distribuir pela malta todos os anos, de um Estado que até tem poucos recursos, vamos todos os anos dar a todos os miúdos magalhães em vez de comprar computadores para ficarem nas escolas onde eles deveriam estar, onde pudéssemos aprender a mexer neles, e certamente não era preciso renová-los todos os anos, como agora vai ser feito com os magalhães. É daqui que vem uma perspectiva de que quem quer ensino superior paga e paga bem, e só lá chega quem teve a possibilidade de pagar as explicações, os livros, as refeições, os transportes. Portanto, há tudo menos o cumprimento dos comandos constitucionais, nomeadamente o da gratuitidade, o da democraticidade do ensino e o do papel central da educação, que é o de criar cidadãos livres. Livres, e para serem livres temos de ter conhecimento. Nós não podemos ser livres sem saber, sem ter o conhecimento, sem poder intervir sobre a realidade em que nos inserimos. Eu julgo que nós presenciamos um momento contrário a isto. Portanto, daqui vem também o ataque aos direitos dos professores, muito obrigado, o ataque aos direitos dos estudantes,
também através do Estatuto, o ataque aos direitos das associações de estudantes, que relembro, que viram a sua lei alterada logo assim que este Governo entrou, para lhes diminuir possibilidades, para lhes diminuir direitos, para lhes diminuir financiamento, para lhes cortar claramente a capacidade reivindicativa. Portanto, nós estamos de facto, e julgo que também é importante referir, porque muito poucas vezes referimos, até porque este Governo não dá hipótese, de tantas asneiras que faz, que nós referamos tudo, e portanto, refiramos tudo. Eu vou dizer-vos, há um problema também central, que é o dos meios técnicos, os dos meios materiais e humanos nas escolas. Não temos auxiliares de ação educativa suficientes. Fala-se muito dos professores, e é justo que se fale, mas os auxiliares de ação educativa são um elemento estruturante do ensino, e há escolas que funcionam com menos do que é legal funcionarem. E ao mesmo tempo, os meios materiais, não é? Há escolas que não têm pavilhões, há escolas que têm pavilhões e computadores, há escolas que não têm teto, há escolas que têm tudo. Portanto, enquanto estes problemas forem agudizando, de facto, as propostas são mais investimento na educação, gratuitidade no ensino e democraticidade no acesso. Obrigado.
Senhores deputados, antes de passarmos a algumas três perguntas, queria só dizer que estamos com pouco tempo, assim peço que sejam o mais breves possíveis a responder às vossas perguntas. Assim, as umas três perguntas foram escolhidas pelos deputados da 4ª Comissão e irão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, Bloco de Esquerda e Partido Ecológico dos Verdes. Tenho assim a palavra o senhor porta-voz do ciclo eleitoral de Viseu.
Muito bom dia. Sou Ricardo Sousa e estou aqui pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Queria congratular a mesa, a organização, os deputados presentes e todos os meus colegas por terem tido a coragem de estar aqui hoje a participar neste projeto, nas diferentes funções que desempenham. Gostaria agora de me dirigir à senhora deputada do CDS para lhe colocar uma questão que pensamos ser importante. Sabemos já que as medidas que foram resultado do trabalho do ano letivo anterior, neste mesmo Parlamento dos Jovens, foram, na sua maioria, rejeitadas ou, generalizando, ignoradas. A nossa pergunta é, de que forma faz sentido este projeto, quando o resultado deste ano de trabalho, não são só dois dias, é um ano de trabalho, é ignorado ou não tem qualquer tipo de aplicação prática? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem razão. Mas vê assim que a democracia não é uma abstração. É construída todos os dias, através da apresentação de iniciativas, que muitas vezes, sobretudo num cenário de uma maioria absoluta, são rejeitadas liminarmente. Eu devo dizer-lhe que, ao percorrer o elenco de propostas que resultaram do vosso trabalho deste ano, me revejo, e há iniciativas do CDS que representam o todo ou em parte de algumas das vossas propostas, quer na área do ambiente, quer na área do emprego, quer na área da educação, quer na área da economia, e que foram apresentadas. Mas sabem qual é o destino natural das iniciativas da oposição com um partido socialista com maioria absoluta? É a rejeição liminar. E, portanto, é esta a forma como funciona a democracia. Temos que conviver com isso. Pela minha parte, e como aqui também já foi dito, eu penso que aquele discurso fácil de que vamos reduzir o número de deputados porque não serve... Não são necessários tantos deputados, iria criar o seguinte: é a concentração do esforço político e da representação política apenas em dois partidos. Eu tenho que vos confessar algo que me faz alguma confusão. Ao longo dos tempos, e vocês são muito jovens, mas a nossa sociedade critica, queixa-se, está descontente, mas de 4 em 4 anos, sempre que é chamada a votar, coloca 75% dos seus votos em dois partidos apenas, no Partido Socialista ou no Partido Social Democrata. Então em que é que ficamos? Bom, o descontentamento continua e agrava-se. Mas quando as pessoas são chamadas a pronunciar-se, coloca o seu voto sempre nos mesmos. Mas reparem, esta é que é a maravilha da democracia e da liberdade política. É que cada cidadão
maior de 18 anos, é chamado a pronunciar-se e tem a capacidade de mudar as coisas. Daí que para mim seja incompreensível esta taxa de abstenção a que temos vindo a assistir e que se prevê para as próximas eleições, sejam elas europeias, legislativas ou autárquicas. Nunca digam, nunca digam, não, a política não me interessa. Isso é uma desvalorização pessoal vossa e é uma desvalorização do sistema democrático e das liberdades em que nós vivemos. Ora, essa liberdade tem de ser construída diariamente. Não pode ser desperdiçada. Vocês não ficam revoltados quando as pessoas dizem, vou concluir já, que não se interessam pela política. A política é o nosso dia-a-dia, é de política que o nosso dia-a-dia é feito. Não estou a dizer sequer política partidária. Mas o nosso dia-a-dia, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos deitamos, quer estejamos a estudar, quer estejamos a viajar, quer estejamos a trabalhar, quer no que se refere à compra da casa, ao pagamento da eletricidade, ao currículo educativo, toda a nossa vida é pautada por política, por decisões políticas. Não se abstenham, não coloquem nas mãos de outras pessoas a capacidade de decidir sobre cada minuto da vossa vida. E, portanto, lamento, Sr. Deputado, que tenham sido ignoradas as propostas. Mas não foram. Talvez não tenham sido adotadas tal qual foram apresentadas. Mas se quiserem ter o trabalho, já foi ao site da Assembleia da República e ver as propostas, irá reconhecer que muitas delas, no todo ou em parte, foram apresentadas e foram rejeitadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à porta-voz do Distrito Eleitoral de Porto Alegre.
Antes de mais, gostaria de dar uma palavra de apreço em nome do Círculo de Porto Alegre à mesa, aos caríssimos deputados e a todos os colegas que têm presença aqui hoje. A minha pergunta incide para o Bloco de Esquerda, para a Sra. Deputada Ana Drago. Sra. Deputada, de que forma podem os jovens participar, direta e efetivamente, sem a pressão de lobbies ou cores partidárias? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a pergunta. E começo provavelmente por uma provocação. Eu acho que hoje os jovens do secundário, não do ensino superior, são aqueles que têm maior disponibilidade para participar politicamente. Ou seja, eu acho que tudo está organizado na nossa sociedade, em geral para quem está a trabalhar, de forma a não haver qualquer espaço para participação política. As pessoas trabalham cada vez mais horas. As pessoas começam a ter medo das repercussões da sua participação política e sindical. As pessoas entendem que têm responsabilidades e, portanto, é melhor não se meterem em trabalhos. Mesmo estudantes do superior, com as alterações que foram feitas no processo de Bolonha, hoje têm uma carga de trabalho semanal na ordem das 40 horas semanais e, portanto, ficam com muito pouco tempo para estar juntos e, portanto, para se organizarem e participarem politicamente. E, portanto, eu diria que os jovens do secundário são provavelmente aqueles que têm a maturidade e, ao mesmo tempo, a disponibilidade de tempo e ainda a irresponsabilidade de não terem família, de não terem que sustentar alguém, não terem que trabalhar e, portanto, poderem estar disponíveis para se organizarem coletivamente e trabalharem sobre as questões políticas. Eu acho é que há escolhas depois que se fazem nesse campo. Eu não acho que os partidos sejam lobbies, ou seja, dizer lobbies ou partidos como se fossem coisas semelhantes, eu acho que são coisas diferentes. Entrar num partido é fazer uma escolha de uma forma de participar politicamente. Eu acho essa escolha interessante, acabei por caminhar para ela, comecei no associativismo e acabei a participar num partido. Mas sei perfeitamente, tenho consciência, que participar num partido, pelo menos como o meu ou à esquerda, exige alguma paciência. Costumava-se dizer que no antigo regime as pessoas à esquerda tinham que ter corpos de aço para segurar, para aguentar tudo aquilo que são eram as pressões, as perseguições, as torturas na cadeia. Hoje em dia, em democracia, estar num partido à esquerda é preciso ter um rabo de aço, porque é preciso passar muito tempo em reuniões e em discussões coletivas. E, portanto, é preciso ter alguma paciência. Mas eu acho que é mesmo assim que se constrói a democracia, ou seja, ouvindo-nos aos outros, trabalhando sobre as nossas diferenças, chegando a consensos, chegando a propostas, e eu acho que participar num partido é isso? Acha que há outras formas de participar politicamente e participar de uma forma não institucional? Ou seja, a política é a nossa vida. E lá fora, é curioso que em Portugal os jovens não utilizam muito este tipo de organização de participação política. Mas lá fora há formas muito engraçadas, muito criativas de participar politicamente. Ou seja, lá fora estão a criar-se muitos movimentos de juventude que trabalham, eu diria, sobre duas coisas fundamentais. Por um lado, o direito ao espaço público, por outro lado, as questões do emprego. O espaço público é aquela percepção de que todos nós temos. Ou seja, nós vamos para as ruas, para os parques e vemos que as grandes empresas podem comprar espaço público. Publicidade. Eu não posso escrever nada na rua, mas a empresa tem dinheiro para comprar um placar e meter lá o placar. Eu não posso dizer nada no espaço público. As empresas ou os partidos podem reservar espaço na rua. Os grupos informais de cidadãos não conseguem ter espaço. Deixe-me só terminar. Ou seja, os jovens organizam-se para tomar conta do espaço público. Existem as chamadas street parties, que são conjuntos de jovens que invadem uma determinada área e fazem uma festa coletiva, porque aquele espaço é deles e eles querem ter palavra no espaço público. E depois sobre as questões do emprego. Muitos movimentos mais interessantes estão-se a criar na área do emprego. Em Portugal nós temos duas grandes organizações de precários. Os FERV, que são os fartos destes recibos verdes, que é o que acontece com as novas gerações, e os precários inflexíveis, que também trabalham sobre as questões de precariedade e que se organizam numa marcha que é o Mayday, porque não são sindicalizados e, portanto, não participam no desfile oficial do 1º de Maio, mas organizam-se e têm ação política. Isto são outras formas de organização. O que eu acho que é fundamental é querer criar, organizar algo que tenha um impacto na sociedade. E isso eu acho que os jovens hoje têm as ferramentas, a internet, a disponibilidade, a criatividade, é andar para a frente e às vezes pressionar os partidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a última pergunta, dou a palavra à porta-voz do Círculo Eleitoral de Leiria.
Muito bom dia, Sr. Presidente e membros da mesa, senhores deputados, excelentíssimos senhores representantes dos vários grupos parlamentares da Assembleia da República. Eu sou João Gaspar, sou o porta-voz do Círculo Eleitoral de Leiria e a minha pergunta prende-se ao facto e ao tema que vimos aqui debater hoje, a participação cívica dos jovens. Perante a descrença política que o país enfrenta hoje em dia, de que forma que o Governo, ou de forma que o aumento da participação cívica dos jovens, pode contribuir e significar o desenvolvimento político e o combate a esta toda descrença política no futuro ou no amanhã do país? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Ecológico dos Verdes.
Partido Ecologista, Sr. Presidente. Tem importância. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta que foi colocada. Mas para dizer o seguinte, a participação cívica dos jovens é extraordinariamente importante para o desenvolvimento político, ou o que queiramos chamar, do país, no futuro, mas também no presente. É importante termos essa consciência. Normalmente, isso é assim, os jovens são o futuro da amanhã. Serão, mas também são presentes de hoje. E importa dar-lhes espaço para participar. E importa que vocês reivindiquem essa participação. É importante que não vos remetam a participação apenas para o futuro. A vossa participação atual é extraordinariamente importante. Depois, já aqui foi dito também, de outras formas, que há diversas formas de participação. Política, porque também, como aqui já foi dito, quer nós gostemos da palavra, quer não, política, fazemos-la todos nós no nosso dia-a-dia. E quando nos pronunciamos sobre qualquer coisa da escola, ou do centro de saúde, ou dos preços, etc., estamos a discutir política, porque nós estamos empenhados em política, porque a política é justamente a nossa convivência social. Não há hipótese. Há uma coisa que me assusta brutalmente hoje, nos dias de hoje, e isso acho que é extraordinariamente visível, que é a procura da redução da participação dos cidadãos ao seu direito de voto. Ou seja, várias vezes aqui na Assembleia da República, nós ouvimos o Governo, contestamos as políticas do Governo, etc., etc., em determinadas áreas, e o Governo diz assim, não, mas nós não temos que prestar essas explicações porque seremos avaliados no ato eleitoral. Mas os cidadãos deste país também já provaram que fazem avaliações dos governos sem serem atos eleitorais, quando 120 mil professores se juntaram na rua a contestar a política do Governo, deram um profundo abanão. Quando 200 mil trabalhadores estiveram na rua a contestar a política do governo, deram um valente abanão. E têm que pôr alguém a pensar, e alguém se assusta com esta massa de gente a contestar esta política governativa. Porque tem que ser assim, os cidadãos não se podem calar, têm que intervir, têm que ser alavanca. Porque senão, enfim, fechamos todos os olhos, andamos todos aqui de 4 em 4 anos, andamos a pôr a nossa cruzinha e altamente desmotivados, etc. Não. Há diversíssimas formas de participação e é importante estarmos atentos para não nos fecharem essa forma de participação. E, de facto, a legislação de trabalho, paulatinamente, está a ser construída de modo a que as pessoas percam toda a disponibilidade para poderem participar. Mas quando eu digo participar, não é só participar partidariamente, é participar a nível cultural, a nível ambiental, a nível desportivo. Enfim, há N formas de participação cívica possível nesta nossa sociedade. E quando nos dizem assim, não, tu tens que trabalhar não sei quantas horas seguidas, depois casa, trabalho, filhos, etc. Quer dizer, uma pessoa estoura, é impossível. E entre a participação cívica e o seu sustento alimentar e da sua família, a pessoa tem que fazer a sua opção. Então, a legislação do trabalho é talvez uma das coisas às quais temos que estar mais atentos, porque por via dela, o governo procura, o poder político procura depois desregular toda uma série de coisas que fazem parte da vida de cada um. E isso é muito importante. Um país só é, e com isto termino, Sr. Presidente, um país só é verdadeiramente democrático quando os resultados da sua política são para o povo. O povo é aquele que elege. E esse resultado das políticas também deve ser aferido quando falamos de
Deputado,
democracia.
Termino.
Termino mesmo. E o aprofundamento da nossa democracia, a nossa efetiva democracia, só se faz com cidadãos participativos, com cidadãos atentos, com cidadãos informados, com cidadãos reivindicativos. Só uma nota muito breve, mesmo para finalizar. A desinformação é uma coisa que também nos deve preocupar. Hão de reparar agora nas eleições legislativas, vão ouvir um montão de vezes dizer na comunicação social que as eleições são para o governo. Não são. As eleições são para a Assembleia da República. Não há eleições para o governo. As eleições são para a Assembleia da República e o voto em diversos partidos que concorrem às eleições, formará a composição da Assembleia da República. E é a partir dessa composição da Assembleia da República que se formará um governo, ou de maioria absoluta, ou de maioria relativa, etc, etc. Portanto, estejam atentos à informação que vos chega, para poderem trabalhá-la também e perceber exatamente o que é verdade e o que é que não é, para depois, quando forem fazer a vossa participação, a fazerem de uma forma certeira, pelo menos informada e consciente. Muito obrigada e desejo-vos as maiores felicidades para o futuro.
Visto que estamos um pouco atrasados, vou pedir à Sra. Deputada da Assembleia da República para fazer uma curta intervenção final, pedindo a cada um que não exceda um minuto. Não sei se é possível, mas vou pedir porque temos pouco tempo. Tenho a palavra o Sr. Deputado do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há duas semanas, olhando a televisão, eu descobri quem era a melhor aluno deste país. Era uma imigrante russa e eu julguei, vai passar toda a vida a amarrar, a saber fazer, falar em português, mas não. Ela também era pianista, ela ganhava concursos internacionais e também era desportista e também se divertia. Não tinha um ar, nada, nada de quem passa a vida a queimar as pestanas a estudar. E ela conseguia isso na escola que nós temos, nesta com tantos problemas que aqui hoje se abordaram. Conseguia isso calmamente e serenamente. Porquê? Por três razões. Porque ela sabia fazer a gestão do tempo e tinha a noção que era importante ter hábitos de trabalho. Segundo, porque tinha uns pais que sempre lhe diziam, tudo o que tu podes herdar de nós são os conhecimentos que a escola te proporciona. E finalmente, sim, sabia uma coisa, é que só o saber lhe iria permitir escolher aquilo que quisesse ser. Escolher aquilo que quisesse ser é a melhor coisa que pode acontecer a cada um de nós. É isso que eu espero que todos vocês individualmente consigam, com a escola que temos, tentando fazer dela o melhor aproveitamento com aquilo que ela vos oferece, com o que os vossos professores vos dão, com o que elas instalações permitem e ir conquistando cada vez uma escola melhor com todos os políticos que nesta casa também a defendem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD.
Eu queria aproveitar este tempo para saudar este Parlamento Jovem Nacional, saudar as 64 escolas, os 7 mil e tal candidatos do Parlamento Jovem a nível nacional e os 50 mil votantes em vocês e nos vossos colegas a nível das outras escalas do programa. Queria saudar a Assembleia da República e a Comissão de Educação, porque são os promotores da iniciativa. As direções regionais e o Instituto Português da Juventude, por todo o apoio que deram. E dizer-lhes que é importante e é saudável ver este exercício extraordinário, promotor e motivador da democracia, de vivência cívica, de exercício democrático, de educação para a participação, para o debate, para o contraditório, para o respeito pelas nossas convicções e para o respeito pelas convicções do contrário. Olhem ali o artigo 48º da Constituição, o que estabelece o direito de participação de todos. Meus amigos, sigam os bons exemplos dos milhares e milhares de políticos que desde o poder central ao poder local, por este país fora, dão tudo pelos cidadãos deste país. Meus amigos, preparem-se, este é um exercício importante para exercer a política com nobreza e com dignidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PCP.
Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, num minuto sempre complicado, mas deixar uma pergunta no ar. A grande questão não é se há indivíduos excepcionais, estudantes excepcionais, que obviamente há. A questão é se todos podem, de facto, aceder ao mesmo grau do conhecimento. E deixar-vos esta pergunta. Um miúdo, filho de uma família pobre, cujos pais, um está no desemprego, o outro tem um salário baixo, não sabe se para o mês que vem ainda trabalha. O miúdo, quando chega aos 16 anos, é obrigado a ir trabalhar para ter comida em casa, para poder complementar o orçamento familiar. Tem as mesmas possibilidades. Pode ir jogar ténis, pode ir fazer natação, aprender piano, ir para a universidade. Eu julgo que nos cabe a nós todos construir aquilo que a Constituição da República Portuguesa preconiza, que é um Estado onde seja possível, de facto, cumprir este preceito, esta orientação de que todos devem ter igualdade no acesso aos bens públicos, e a educação é um bem público, de facto. Hoje isso não se verifica, mas devemos todos contribuir para que se verifique. Quem já teve a oportunidade de trabalhar, de vir a outros anos ao Parlamento dos Jovens, agora certamente poderá desligar, porque eu repito sempre uma coisa agora nesta parte do fim. Mas torno a dizer, porque julgo que é muito importante, a democracia que vieram hoje conhecer aqui, esta parte institucional, este trabalho dos deputados, as comissões que vieram conhecer e que eu julgo que vos enriquece muito, é uma expressão da nossa democracia. Mas a nossa democracia, esta que aqui está, definha, morre e não tem nenhum sentido sem a democracia que se vive fora destas paredes. Sem a democracia cultural, sem a democracia económica, sem a democracia social, sem a democracia política, sem a nossa participação diária. Caso contrário, ela transforma-se num teatro em que um conjunto de deputados vem aqui fazer o seu número, a sua peça, e em que isso não se traduz em nada na nossa vivência diária, no dia-a-dia lá fora. Portanto, levem daqui o conhecimento da vertente institucional, mas o dobro da vontade para trabalhar na democracia, na verdadeira democracia, na participação diária, na luta por uma vida melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para me despedir, gostaria de dizer que gostei muito de estar aqui convosco. Foi muitíssimo interessante. E pedi-vos há pouco que nunca dissessem, nem deixassem dizer que não gostam de política. Vocês, e nós também, fazemos parte de uma geração que herdou a liberdade. Mas não a podemos nunca tomar como garantida. A liberdade e a democracia têm que ser construída todos os dias. Todos os dias. E não a tomem como garantida. Há ou não há países atualmente em que não há liberdades políticas? Há ou não há países de um partido único? Há ou não há países que não têm eleições, em que não há liberdade de expressão? Em que não há liberdades individuais? Em que há uma economia absolutamente estatizada e que não dando margem à liberdade, às liberdades individuais de iniciativa? Portanto, a liberdade não é um adquirido, tem de ser construído. Eu sou do CDS-PP e tomara eu que vocês todos partilhassem das minhas ideias e dos meus ideais. Mas tomara eu ainda muito mais
que vocês sejam cada um uma peça, um elemento na construção da liberdade, que não acaba, tem que ser construída todos os dias. E aqui também já foi dito, a democracia, a liberdade não se constrói só aqui no Parlamento, através da apresentação de iniciativas. Não é também só no governo, é no espaço cívico, é no nosso dia-a-dia, através de associações, através do debate. Bom, e aqui é evidente que há uma divergência. Para o Bloco de Esquerda, fazer uma festa, ocupar um espaço público, fazer uma grande festa, é fazer política para mim, mas por isso é que eu sou de extrema-esquerda e eu sou de direita. Eu penso que há melhores formas e mais úteis de utilizar o espaço público e o nosso espaço e o nosso tempo, nomeadamente através do voluntariado, ajudando em instituições particulares de solidariedade social. Claro que a vida deve ser uma festa, mas não é só uma festa. E não se esqueçam de uma coisa, não se esqueçam nunca de uma coisa. Pode ser bom, agora, ter exames mais fáceis, para ter resultados melhores e andar sempre em festa. Mas não tenham uma dúvida, tal como aconteceu com a melhor aluna de Portugal, que é uma russa. É através da exigência, do rigor e da excelência que cada um de vocês vai ter mais oportunidades de escolha e, sobretudo, que em conjunto vão construir um país melhor. Muito obrigada e boa sorte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por dar os parabéns a todos vocês, mas também a todos os professores que tornaram esta experiência possível. Espero que vocês tenham gostado de todo este processo e que tenham gostado de estar aqui naquela que é a vossa casa, na Casa da Democracia, que tenham compreendido um pouco melhor, tenham ficado a conhecer um pouco melhor quais são os procedimentos da democracia institucional, como é que tudo isto se articula entre a representação política e democrática e depois a feitura das leis, a apresentação, os debates. Mas também vos queria dizer que eu espero que não fiquem com a ideia de que a democracia é uma espécie de receita. Ou seja, que se pega numa eleição, junta-se com os deputados eleitos, leva-se a discutir durante um tempo e no fim sai uma lei. E que supostamente a democracia é assim uma coisa que funciona apenas pelos procedimentos. Eu acho que a democracia é muito mais do que isso. A democracia é uma prática e uma ideia de reconhecimento do outro, ou seja, de olhar para o outro e atribuir-lhe o estatuto de igualdade, de reciprocidade em relação a nós. E é por isso que a democracia é uma ideia tão revolucionária, ela é sempre revolucionária, ela é sempre subversiva, porque ela está sempre a lutar contra as desigualdades de poder, contra as desigualdades de estatuto e pela liberdade de estarmos no espaço público, sim, de estarmos no espaço público e de utilizarmos a palavra. A palavra é aquilo que nos constitui nesse espaço de igualdade. E, portanto, é essa a ideia central, é que nascemos livres e iguais. E cada vez que nos batemos por isso, que criamos algo em torno desta ideia, liberdade e de igualdade, estamos a viver a democracia. Espero que tenham percebido isso e que tenham vivido isso durante a vossa experiência aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, foi também um gosto estar aqui convosco. Quero também dar os parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização e na concretização deste Parlamento dos Jovens. Se tivesse que selecionar alguma coisa como nota final para a vossa reflexão, escolheria certamente a questão das liberdades e da igualdade de oportunidades. Nós estamos aqui e é-nos possível estar aqui porque o 25 de Abril nos permitiu criar esta Assembleia da República nos moldes plurais em que ela está criada, e isso é muito, muito importante, mas não há liberdade sem igualdade de oportunidades. E o 25 de Abril ainda está em construção. E nós devemos ser todos protagonistas dessa construção do 25 de Abril e dos ideais do 25 de Abril. Nós ainda temos profundas desigualdades em Portugal, quer ao nível social, como aqui foi referido, quer ao nível territorial. As pessoas ainda têm desigualdades de oportunidades em função do sítio onde vivem.
e, evidentemente, também da condição económica da sua família. Todos nós reconhecemos que isso é profundamente injusto. Então, caber-nos-á a todos nós, de uma forma ou de outra, batalhar para criar essa maior igualdade no nosso país. Termino mesmo dizendo que, se precisarem de alguma coisa do nosso grupo parlamentar, somos um grupo parlamentar aberto, é para isso que cá estamos. Não nos queremos fechar entre estas quatro paredes, gostamos de ir às escolas e gostamos que venham cá. O meu contacto é heloisa.apolónia@pev.parlamento.pt, o do meu grupo parlamentar é gppev@pev.parlamento.pt, mas isto está tudo no site da Assembleia da República, www.parlamento.pt. Pronto, queremos ter um espaço aberto, queremos contribuir para isso. Venham cá e chamem-nos lá. Estamos prontos para isso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, muito agradeço a vossa presença e o facto de serem disponibilizados para responder a essas perguntas. Muito obrigado a todos. Caros deputados, caros colegas, vamos entrar agora na segunda fase desta sessão plenária, o período de debate e votação da recomendação final à Assembleia da República sobre o nosso tema, a participação cívica dos jovens. Como sabem, ontem estivemos reunidos em comissão, onde saíram um número máximo de 5 medidas. Isto significa que hoje temos um conjunto de 18 medidas, visto que duas comissões apenas aprovaram 4 medidas. Temos então que selecionar as 10 medidas que irão estar contidas na nossa recomendação final. Foi distribuído um texto contendo todas as medidas aos seus deputados. Como é natural, medidas que são semelhantes, por isso ficaram organizadas de forma conjunta. Peço a todos os deputados que tenham em conta que vamos tomar decisões a nível nacional e, por isso, independentemente da comissão que representaram ontem, peço-lhes que lutem em conjunto para formarmos uma recomendação final bastante coesa. O processo previsto no nosso regimento é de apresentar propostas de eliminação, isto é, discutir as propostas, as medidas que os deputados acham que devem ser retiradas do nosso guião. Nesta sessão plenária não pode haver alterações de redação. Vou passar à explicação do procedimento desta nossa fase de trabalhos. Primeiro, cada proposta de eliminação tem de ser assinada no mínimo por 10 deputados e cada deputado só pode assinar uma única proposta. É claro que podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco irei pedir a cada porta-voz que se aproxime à mesa para lhe ser entregue o impresso onde devem ser escritas as propostas de eliminação. Depois irei interromper a nossa sessão por 20 minutos para que os deputados reúnam e apresentem por escrito as suas propostas de eliminação. Basta indicar o número da medida que querem eliminar, recolher 10 assinaturas e assinalar com um X o nome do deputado que irá defender essa proposta. Depois a mesa ordenará as propostas e irá haver um debate em duas rondas. A primeira ronda, onde darei a palavra a um deputado a favor da proposta de eliminação e outro para pronunciar contra. Esta ronda destina-se a que todos percebam os argumentos a favor e contra cada proposta de eliminação. Na segunda ronda, iremos proceder às votações, mas para relembrarmos os argumentos, irá haver mais um minuto a favor e um contra sobre cada medida e não cada proposta. Nesta segunda ronda irá ser sobre cada medida. E volta-se logo a seguir à proposta, à medida. Peço desculpa. A mesa irá tentar cumprir a regra da alternância dos círculos. E mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda, como eu já disse, só vamos ouvir um argumento a favor e um contra sobre cada medida. Se vários deputados levantarem o braço, corresponde ao papel da mesa fazer respeitar a Real Finança dos Fiscos, como eu disse, e peço que todos respeitem as decisões da mesa. Se no final, ficarmos com mais 10 medidas, iremos proceder a uma outra votação para selecionar as 10 mais votadas. Alguém tem dúvidas? Assim, vou interromper a sessão por 20 minutos e peço aos seus porta-vozes de cada círculo que venham buscar à mesa os impressos e distribuem pelos seus deputados, de modo a procederem à apresentação das propostas. Está interrompida a sessão até às 12:35. Muito obrigado. Deputados, peçam também os vossos lugares. Senhores deputados, peço que se sentem. Senhores deputados, peço que por favor se sentem. Senhores deputados, chamo a vossa atenção. O Sr. Presidente referiu que o tempo.
Liga o microfone.
Senhores deputados, peço que se sentem agora, já devemos ter começado a sessão. Senhores deputados, não vou aceitar mais propostas, já devemos ter passado o tempo. Sentem-se os deputados.
Não se há, faz favor.
Desculpa. Senhores deputados, está aberta a sessão. Entrada da mesa, 10 propostas de eliminação.
Vou anunciá-las e peço que anotem no vosso texto as medidas que têm proposto a minha ação. A primeira proposta de eliminação era a medida número 3 e é apresentada por deputados do Círculo de Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Vila Real e Castelo Branco. A segunda proposta de eliminação era a medida número 5 e é apresentada pelos círculos de Guarda, Lisboa, Castelo Branco, Leiria e Setúbal. A terceira proposta de eliminação é a medida número 5 e é apresentada por deputados da Madeira, Lisboa e Vila Real. A proposta de eliminação é da medida número 9 e é assinada pelos deputados de Aveiro, Beja, Leiria e é tudo. Outra proposta de eliminação para a medida número 9, assinada por deputados de Lisboa, Viana do Castelo. Uma proposta de eliminação da medida número 10, assinada por deputados de Porto Alegre, Bragança, Santarém e Porto. Uma proposta de eliminação da medida número 11, assinada por deputados de Viseu, Braga, Coimbra e Viana do Castelo. Proposta de eliminação da medida número 12, subscrita por deputados de Leiria, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Faro e Porto. Proposta de eliminação da medida número 13, subscrita por deputados Débora, Círculo da Europa, Fora da Europa, Coimbra e Santarém. E última proposta de eliminação da medida número 16, subscrita por deputados de Viseu.
Quase é que não.
Como devem ter verificado, há medidas que não tiveram proposta de eliminação. São essa medida número 1, número 2, 4, 9, 10... Não, peço desculpa. Vou repetir. Medidas número 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 17 e 18. Assim, estas medidas merecem um grau elevado de consenso entre todos os deputados. Vamos começar a primeira ronda de debate. Lembro que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra as propostas de eliminação. É importante que todos sejam atentos e ouçam os argumentos. Antes de dar a palavra sobre a proposta de eliminação de cada medida, a mesa dirá essa medida. Vou dar a palavra a um subscritor da proposta de eliminação número 1. Primeiro, vou ler a medida número 1. Peço desculpa, a medida número 3, a primeira proposta de eliminação. Medida número 3, dinamização do ensino de formação cívica através de um programa obrigatório que promova a participação cívica acompanhada de atividades extracurriculares. Este programa deverá adaptar-se à realidade social e política de cada concelho, de forma a incentivar uma maior participação dos jovens na resolução dos problemas dessas comunidades. Dou assim a palavra ao subscritor desta proposta de eliminação, Filipe Alves, do Círculo de Braga. Tem apenas um minuto para explicar, porque acha que esta medida deve ser eliminada.
Bom dia, mais uma vez. Esta medida, na minha ideia, é um pouco contraditória com a maioria dos alunos. Obrigatória e extracurricular, coisa que os alunos não gostam de ouvir. Os alunos queixam-se de aulas, boicotam as aulas, fazem greves, muito devido ao excesso de carga horária. Será que vamos pactuar para o mal-estar na escola devido a mais uma medida obrigatória e extracurricular? Nós temos de procurar ajudar e melhorar a maioria, não a minoria. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Pergunto agora se alguém quer falar contra esta proposta de eliminação. Deve levantar o braço. Dou a voz, dou a palavra ao porta-voz do Círculo de Castelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Devo dizer que fiquei, no mínimo, chocado com esta proposta de eliminação. Acho que o Sr. Deputado, com todo o respeito, comete um erro quando diz que formação cívica é apenas mais uma disciplina e quando refere que estamos a boicotar aulas, fazendo uma clara referência, mas indireta, sutil, em relação à formação cívica. Devo dizer, Sr. Deputado, que o tema aqui hoje em debate é a participação cívica dos jovens. Todos nós, nas quatro comissões, concordámos numa única coisa. Cada comissão tem essa medida. Que a formação cívica tem que mudar. Por isso, eu pergunto, se nós eliminarmos uma medida que, na sua gênese, pretende mudar a presente situação de formação cívica, sinceramente, desculpem-me a sinceridade, mas não sei o que andamos aqui a fazer. Não podemos brincar com esta presente situação. A formação cívica é um instrumento que temos e devemos aproveitá-lo e reformulá-lo de modo a que a formação cívica se faça finalmente na nossa escola, na nossa escola, e que se acabe com um buraco coletivo que não pode mais vigorar nas escolas portuguesas. Muito obrigado.
Vou dar agora a palavra ao subscritor da medida número 5, mas primeiro vou pedir ao meu vice-presidente que leia esta medida.
Como é do conhecimento geral, ou comum, o facto de, na generalidade das escolas portuguesas, a área curricular não disciplinar a formação cívica no segundo e terceiro ciclos do ensino básico constituir um momento de pouco valor e reduzir contributo para a efetiva formação cívica dos jovens, pelo que se propõe a alteração obrigatória dos conteúdos teóricos e práticos não existentes, de forma a que estas vão de encontro, ao propósito desta área curricular não disciplinar, a formação cívica.
Muito obrigado. Vou dar a palavra então à Ana Machado, do Círculo Eleitoral da Guarda.
Nós propomos a eliminação da medida 5, essencialmente porque consideramos que é uma medida que nos diz, tal como referiu o meu colega deputado, a formação cívica é essencial e nós concordamos. Há várias medidas que se referem à importância da formação cívica. O que é que nós consideramos? Consideramos que, se nos disserem que a alteração passa por programas concretos, por maior formação de professores, como nos referencia a medida 6, ou por uma tentativa de aproximação dos jovens de modo gradual, ou seja, iniciada no segundo ciclo, com concretização depois a nível de terceiro ciclo e maior sensibilização a nível de secundário, nós concordamos. Não concordamos em que sejam apresentadas medidas subjetivas e que, em concreto, não tenham muito a dizer. Porque nós dizermos que é importante mudar os currículos, nós sabemos que é importante mudar. Agora temos de saber como é que mudamos e achamos que há outras medidas que se referem à formação cívica que são muito mais específicas e que podem ser alvo do maior consenso quando levarmos este projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto agora se alguém quer falar contra esta proposta. Levanta o braço. Sr. Deputado do Porto, Círculo Eleitoral do Porto.
Bem, embora esta medida não tenha sido subscrita pela comissão a qual nós pertencemos e contrariamente ao que disse a minha cara colega do Círculo Eleitoral da Guarda, eu creio que a medida número 6 é em tudo mais incompleta do que a 5. A verdade é que rever e garantir o cumprimento efetivo do programa de formação cívica se torna ridículo quando sabemos que o programa de formação cívica atual não tem qualquer eficácia e, sim, necessita de ser reestruturado e, por conseguinte, é também necessário, então, que sejam reestruturados os vários conteúdos teóricos e os vários currículos, como está previsto, na medida número 5. Tal como acontece na medida número 3. Em relação e, se quiserem resposta, quer à sua intervenção, quer à intervenção do colega anterior, é de referir uma coisa. A disciplina ou área não curricular de formação cívica já existe, não vai acabar tão cedo e, por outro lado, existindo, já estando contemplada a nível de horários e a nível de todas as escolas, é fundamental, isso sim, viabilizar e torná-la mais eficaz, seja a nível de currículos, seja a nível de uma maior preparação dos professores e, por outro lado, seja a nível de tornar mais viável e credível esta disciplina que tem efetiva e indiscutivelmente consequências positivas para a vida de qualquer jovem. Obrigado.
Muito obrigado. Temos uma proposta de eliminação da medida número 5 também, por isso vou dar a palavra
ao Sr. Deputado Filipe Agostinho, do ciclo eleitoral de Lisboa.
Bom, quero dizer que eu concordo com esta medida, mas acho insuficiente. A alteração obrigatória dos conteúdos teóricos e práticos inexistentes na disciplina de formação cívica ou área curricular, como a quiserem chamar, é insuficiente e não vai ao encontro das necessidades. É necessário, como refere na medida número 6, uma formação dos professores para que este projeto seja viável. E ao contrário do que o Sr. Deputado do Porto disse, existe aqui, na medida 6, está aqui a palavra reformulando, porque já implica uma reestruturação do programa. Pronto, era só esse aspecto que eu queria frisar. E o outro aspecto que o Sr. Deputado do Porto frisou, acho que só nos dá razão, porque o Sr. disse que o objetivo era viabilizar, e esta medida viabiliza o programa de formação cívica, porque reformula o programa.
Deputado, peço que termine.
Vou já terminar. Garante o cumprimento efetivo e ainda forma os professores para uma leção eficaz da área curricular. Obrigado.
Pergunto agora se alguém se quer pronunciar contra. Como não houve inscrições, passaremos à próxima proposta de eliminação. É a proposta de eliminação número 9 e vou pedir à minha secretária que proceda à leitura dessa medida.
Uma vez que o Estado concede a muitas pessoas o rendimento social de inserção, parece-nos de maior importância responsabilizar as pessoas que usufruem do mesmo. Pensamos que, em contrapartida do referido rendimento, poderiam ser criados programas em que essas pessoas realizassem trabalho comunitário em diferentes áreas, nomeadamente apoio a idosos, crianças ou doentes, desporto, limpeza das áreas florestais ou da orla costeira, respeitando sempre os princípios da solidariedade, da responsabilidade, da participação e da cooperação. As atividades desenvolvidas, além de serem de grande relevo para a comunidade, também permitiriam integrar essas pessoas na sociedade, muitas vezes excluídas e marginalizadas. Novamente, é imprescindível a fiscalização do cumprimento e do programa e, nos casos em que isso não aconteça, estabelecer penalizações.
Muito obrigado. Peço agora ao Sr. Deputado Sérgio Paes, do ciclo eleitoral de Aveiro.
Antes de mais, bom dia a todos. Nós propomos a eliminação da proposta 9 por duas razões principais. A primeira incide no facto de essa não contribuir para a participação cívica dos jovens, tema deste ano. Em segundo lugar, não faz sentido haver uma obrigatoriedade quando muitas pessoas que recebem o rendimento de inserção social são acamadas, doentes, têm 3 ou 4 empregos, etc. Agora, senhoras e senhores deputados, se querem falar da falta de fiscalização que existe, aí sim, estamos de acordo, mas nesse caso falaríamos de uma nova proposta que hoje não pode ser incluída neste projeto de recomendação, pois não pode haver mais aditamentos. É verdade que existem pessoas cujo único objetivo...
Já peço que termine.
Estou já a terminar, obrigado. É verdade que existem pessoas cujo único objetivo na vida é receber os demais subsídios que existem, ficando muitas vezes em casa, não procurando melhores condições de vida. Por exemplo, porque já recebem o subsídio de reinserção social. Mas, senhoras e senhores deputados, não podemos generalizar isto a todas as pessoas.
Peço mesmo que termine, Sr. Deputado.
Como disse anteriormente, há pessoas que são acamadas, doentes, ou têm 3 ou 4 ou até 5 empregos. Senhores deputados, sejamos realistas, rigorosos e principalmente justos. Há pessoas, principalmente as mais pobres, que não têm condições nenhumas de vida. Têm condições
deputado,
de vida deploráveis e por isso
deputado.
Merecem ser protegidas aqui por nós, jovens, adultos de amanhã. Senhores deputados, sejamos justos.
Pergunto agora se alguém quer falar contra esta proposta.
Vou dar a prioridade ao Círculo de Braga para falar.
Com licença. Só tenho a ver, não é? Desculpa, não consigo ler. Eu só tenho a dizer algumas coisas sobre aquilo que falou. Participação cívica vai desde uma medida 3. Formação cívica e participação cívica, todas as medidas têm a ver com a participação cívica. Civismo é nós vivermos numa civilização unida e sem qualquer tipo de conflitos, ou pelo menos não os tentar criar. Certas formas. Eu penso que, tanto em casa como na escola, se dá o civismo. Principalmente em casa, na educação. De qualquer das formas, continuo salientando que, para ser realista, como o caso disse, quase ninguém tem 5 empregos. Com licença, obrigado.
Temos outra pós-eliminação para a medida número 9. Vou pedir ao Sr. Deputado João Dias, de Lisboa, do Círculo de Lisboa.
Obrigado, Sr. Presidente. É para informar que este é o Círculo de Aveiro, sou João Dias. Relativamente a esta medida, o Círculo de Aveiro acha que esta medida é bastante discriminatória. Porquê? Em suma, o que esta medida diz é que pessoas que durante alguns anos trabalharam e descontaram com os seus impostos para o Estado não têm o direito a recebê-lo. Porquê? Porque, em contrapartida, recebem este subsídio, mas em troca fazem trabalho comunitário. E isto não é todo justo, é bastante discriminatório. Nós consideramos que esta preocupação vai dentro de conta que disse ao meu colega de Braga, que realmente é preocupação cívica. Nós devemos preocupar-nos com este âmbito. Mas, de outra maneira, nós devemos preocupar-nos que o Estado seja mais forte e mais social e que efetivamente defenda intransigentemente no combate ao desemprego. E não que vá com aquelas pessoas que trabalham, com aquelas pessoas que escondaram para a Segurança Social e com outros impostos, obrigá-las a fazer trabalho comunitário, sendo que relembro que o rendimento social de inserção anda à volta dos 200 euros. Ou seja, levaríamos pessoas a trabalhar em trabalho comunitário por 200 euros por mês, em que o salário mínimo mensal em Portugal é 450 euros, não só sendo injusto pessoas trabalharem e estar obrigá-las a fazer trabalho comunitário, como
isso
iria aumentar o fosso salarial dos portugueses, e por isso acho que esta medida não deve ser levada avante e por isso propomos a eliminação da mesma. Muito obrigado.
Alguém quer falar contra esta proposta? Dou a voz ao Círculo dos Açores.
Em resposta aos meus dois colegas que apresentaram a proposta de eliminação desta medida 9, só tenho a dizer que, tal como o colega de Braga já disse, um jovem é dos 3 até aos 35, e atualmente com essa questão que a gente está a falar do desemprego, da universidade e uma pessoa não tem emprego, todos esses subsídios começam a ser atribuídos cada vez a pessoas mais novas. É de realçar o facto que não é discriminação, simplesmente a pessoa, por alguma circunstância da vida, deixou de ter emprego, então, para receber o rendimento, tem que fazer algo em troca, algo comunitário, limpar estátuas. Eu não estou a dizer que uma pessoa vai passar de um dia de um advogado para um varredor de lixo, mas isso também não seria discriminação. E outra questão que pode não estar referida na medida é que isto já é posto em prática no Conselho de Vila Franca, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Obrigada.
Senhores deputados, visto que já passa das 13 horas, vou interromper a sessão para o período de almoço. Peço a todos que estejam aqui antes das 2 horas, para as 2 horas em ponto, podemos reabrir a sessão. Senhores deputados, recebemos a informação que temos ainda mais 10 minutos disponíveis. Peço desculpa. Retomaremos a sessão agora e daqui a 10 minutos interromperemos. Senhores deputados, peço silêncio. Temos assim uma proposta de nomeação para a medida número 10. Vou pedir à minha secretária que a leia.
Criação de uma rede de voluntariado interescolas para a realização de projetos nacionais e internacionais na resolução de problemas globais, atribuindo 5% na nota de entrada para o ensino superior, de caráter facultativo. Estes 5% serão atribuídos mediante entrevista realizada por membros dos organismos designados para o devido efeito da faculdade ou curso.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Círculo de Porto Alegre, Rita Bizarro.
Bom dia a todos, cara mesa, senhores deputados. Nós propomos a eliminação da medida número 10. E perante esta medida, apresento a minha indignação e pergunto, será que nós jovens, cidadãos portugueses, agimos pelo interesse da participação cívica? Será que nós agimos no sentido do dever ou conforme ao dever? Quais é que são os nossos valores? Nós necessitamos deste aumento na média para entrar no ensino superior? Isto está a diminuir os nossos valores? Quais é que eles são? Agimos por dever ou conforme ao dever? Acho que isso é que é importante. Obrigada.
Muito obrigado. Se alguém quer falar contra esta proposta, levante o braço. Vou dar a prioridade ao Círculo Coimbra.
É só virar aqui falar. Então, é o seguinte. Em primeiro lugar, esta medida tem dois objetivos. Isto vem no seguimento de um projeto que é pegar, das crianças desde pequeninas, num projeto de seguimento de formação cívica, com uma formação política. Uma formação que vai pegar neles desde crianças e que vai começar a consciencializar, ora, o que é que eu tenho que fazer para ser melhor do que os outros? O que é que eu tenho que fazer para o que eu quero, quer seja jogador de ténis, dançarino, médico, economista, o que é que eu tenho que fazer para realmente ser bom na minha profissão? Este é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, estes 5% servem não para questionar os seus valores morais, eu até acredito que os tenha, no entanto não é isso que está em causa. Estes 5% referem-se única e exclusivamente àquilo que as pessoas fazem fora das suas aulas relativamente à profissão que querem tomar. Vamos supor, o aluno que quer entrar para uma escola de artes, se andar em ateliês de jazz ou de rock, ou seja, do que for, deve ser valorizado por isso. Deve ser valorizado por isso porquê? Porque tem uma carga adicional ao que devia saber e interessou-se pela profissão que vai tomar. Portanto, no futuro vai ser um profissional muito mais competente do que vão ser os outros. Este exemplo serve também para áreas como o direito.
Peço que termine, Sr. Deputado.
Diga.
Peço que termine.
Em várias áreas, esta medida serve única e exclusivamente para enriquecer a bagagem que já nos foi dada no ensino normal. Estes 5% vão-nos só dar uma bagagem extra que nos vai proporcionar ser muito melhores no futuro e muito mais estreitos naquilo em que vamos escolher. Para no futuro vamos ser muito melhores profissionais, acredito.
Passaremos agora para a medida número 11. Vou passar a leitura desta medida. Estabelecimento de protocolos entre o Estado, os estabelecimentos de ensino secundário e superior e entidades de caráter social e cívico que permitisse certificar formalmente os serviços prestados pelos estudantes, tornando-se ponte do seu currículo profissional e académico, constituindo um fator de valorização na sua avaliação. Vou dar a palavra ao subscritor desta proposta de nação do ciclo de Viseu.
Antes de mais, muito boa tarde a todos os deputados à mesa e aos restantes presentes nesta sala. Queria primeiro chamar-vos a atenção para a medida número 11. Em primeiro lugar, esta medida tem uma grande semelhança relativamente à medida número 10. E como todos podem concordar comigo, duas medidas serem aprovadas com essa semelhança é mau e é impensável. Então, refuto então esta medida número 11 porquê? Porque, além da medida número 10 ser mais objetiva e melhor, a medida número 11 contém elementos já existentes hoje em dia. Neste caso, o facto de os trabalhos comunitários já contarem para o nosso currículo vitae, já serem parte, uma ponte para o nosso currículo vitae. Outra coisa, queria ainda salientar a parte da avaliação. Esta parte da avaliação é uma parte muito vaga. Diz-nos que vai contar para a avaliação, mas a avaliação de quê? A avaliação de uma disciplina? A avaliação da frequência? Já na medida número 10 temos que a avaliação, os 5% seriam na nota final de entrada para o ensino superior. Era tudo. Apelo à vossa compreensão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto agora se alguém quer falar contra esta proposta.
Olha, eu gostava só de fazer uma interpelação.
Não pode fazer corações sem tirar a mesa.
Há pouco...
Não pode fazer corações sem tirar a mesa. Peço desculpa. Alguém quer falar contra esta proposta?
Quem?
Dou assim a palavra ao Cívico de Lisboa.
Boa tarde, o meu nome é Marta Watson, estou aqui a representar o Círculo de Lisboa e tenho a dizer que, ao contrário do que é a opinião dos caros colegas deputados, a medida 11 está muito bem formulada, considera o percurso do aluno durante o seu tempo na escola, também pode considerar todas as atividades que tenha tido fora da escola, nomeadamente a sua participação cívica, enquanto a medida 10 nos fala de uma medida que pode ser discriminatória, pode ser representante de uma injustiça social, porque não estamos aqui a privilegiar quem participa civicamente, mas sim a desprestigiar e a prejudicar aqueles que, por sua livre vontade, têm o direito de não participar nas suas comunidades por um motivo ou por outro. Estamos a prejudicar, na sua entrada ao ensino superior, as pessoas que não têm esse tipo de atividades. Enquanto na medida 11, estamos a facilitar a sua entrada no mercado de trabalho e a ter em conta esse tipo de fatores. Consideramos ser uma muito mais valia na entrada no trabalho a sua experiência fora da escola. Muito obrigada.
Sr. Presidente, gostava de fazer um reparo. Segundo o artigo 7 deste preâmbulo, diz o seguinte: usa a palavra. 3.
Não pode.
Pode
não,
fazer não pode. Perguntas ou requerimentos à mesa sobre a condução dos trabalhos. Queria só fazer este reparo.
Desculpa, não percebi.
Pode fazer perguntas. O no plenário usa a palavra pode ser concedido pela mesa para fazer perguntas ou requerimentos à mesa sobre a condução dos trabalhos.
De facto, o plenário tem o direito de poder fazer, interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. E eu apenas pedi à nossa colega deputada para não interromper durante a proposta de eliminação da medida número 9. Agora, no final, ia dar...
De qualquer das maneiras, acho que se deve apelar ao bom senso, evidentemente. Mas a interpelação pode ser feita a qualquer altura e não deve-se interromper nenhuma...
Obviamente. Para facilitar...
Gostaria de dar esse reparo.
Deputado, eu percebo a sua alteração, mas foi só para facilitar a condução dos trabalhos e para todos perceberem os argumentos a favor sem terem interrompidos. Não sei se queria fazer uma pergunta à mesa.
Eu gostava de saber apenas se, para defender as medidas, é apenas uma pessoa que o pode fazer ou podem ser várias pessoas que levantem o braço?
Não, peço desculpa, é só uma pessoa que pode defender a medida. Pode se inscrever quem quiser, nós vamos tentar respeitar a regra da alternância dos ciclos, mas é só uma pessoa que pode defender essa medida. Vamos passar então para a proposta de eliminação da medida número 12 e vou dar a palavra a um deputado do Círculo de Leiria.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados da Guarda, não quero estar a satirizar aqui este momento de política tão importante e vou começar a expor as minhas ideias. Não obstante a influência dos mass media na sociedade juvenil, e além disso, metade dos jovens no país passam mais de 5 horas em frente à televisão. Isso é muito bom e a vossa medida se calhar vai nesse âmbito. Mas nós não somos primatas e nós não queremos aprender a reciclar. A política exige conhecimento e é isso que se deve apelar. A política exige reflexão e essa reflexão não se faz num minuto de antena entre os morangos com açúcar, no intervalo dessa série. Portanto, eu apelo a que os restantes deputados reflitam sobre o assunto e porque esta medida não pode ser execuível. Porque não se vai fazer política. Nós não podemos refletir sobre a política no intervalo de um enredo mal construído numa televisão independente pública. Portanto, obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado. Dou prioridade ao Círio Castelo Branco para falar contra esta proposta.
Nós somos indivíduos.
Peço desculpa. Vou dar a prioridade. Foi a primeira que levantou o braço.
Mas diz que não foi a primeira que levantou o
braço. Para dar a palavra aos meus colegas, eles é que criaram a medida.
É precisamente.
Desculpa falar. Muito bem. Eu não tenho conhecimento de quem formulou as medidas e, como não sabia, dou prioridade então ao Círio da Guarda.
Antes de mais, boa tarde a todos os meus colegas. Queria focar primeiramente o sentido fulcral do curto minuto portanto, do tempo de antena deste possível programa a ser inserido na televisão pública. Nós achamos, e no momento em que atravessamos uma fase talvez de mais instabilidade e mais impaciência, que um programa de duração maior do que um minuto, ou quando propomos um minuto, talvez cinco minutos, não interessa, queremos apenas dar o sentido que é um curto espaço de tempo, achamos muito menos enfadonho num programa que ocupa, por exemplo, 20 minutos, meia hora, uma hora, porque um jovem que está a assistir uma televisão, e não sejamos utópicos, inclusivamente já falei com o meu colega deputado, não sejamos utópicos, sabemos perfeitamente que a generalidade que aqui representamos, nós não representamos a exceção, representamos a exceção porque estamos aqui participando civicamente, mas também representamos todos os jovens de Portugal e devemos ter a consciência que um programa enfadonho e de duração mais que um minuto, cinco minutos, seria enfadonha e ninguém iria prestar tanta atenção. Concordo plenamente, peço que não me interrompa, concordo plenamente que tem de, sim, a política deve ser objeto de reflexão, mas também a política deve, as ideologias devem ser transmitidas de forma prática. E inclusivamente este minuto poderia não passaria por um minuto de campanha, propaganda política, a que somos sujeitos cada vez que há eleições, mas sim inserido neste programa situações práticas que nós nos encontramos no dia-a-dia e que muitas vezes nós não sabemos agir pelo tal grande déficit de informação que exige relativamente à política. Deixa-me terminar. Relativamente à política em relação aos jovens. Acho que este momento é fulcral, é conciso e acho que é uma medida dinâmica e acho que está muito bem explicada. É esta a minha defesa. Muito obrigada.
Senhores deputados, agora sim vamos interromper para o almoço. Peço a todos que antes de se dirigirem para o refeitório, se dirijam aqui para tirarmos uma fotografia do grupo com todos os deputados e depois sim podem ir ao almoço. Está interrompida a sessão. Para retomarmos a sessão.